sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 7 de dezembro. Foi o dia em que aviões japoneses atacaram a base americana de Pearl Harbor, no Hawaii. Foi em 1941 e nesse dia os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial. Hoje aqui na capital americana, 11 graus centígrados, vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu estou na apresentação na primeira meia hora, com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica hoje é de Zainab Abdelrahman. Começar por ver o título da principal notícia a esta hora. A Síria diz que aviões americanos mataram 3 dos seus soldados. A coligação nega. Na primeira meia hora, como sempre, dedicados à Angola e temos grandes notícias. Confrontos na Lunda Norte resultam em mortos e destruição de esquadra da polícia. Uma manifestação da Casa CE em Benguela. Vamos também falar da seca no sul de Angola e de uma campanha da Caritas para ajudar as vítimas da seca e não só. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Mas para já vamos às notícias com o Amâncio Miguel.
A Síria disse hoje que aviões de guerra da coalizão liderada pelos Estados Unidos mataram 3 soldados e feriram outros 13 num acampamento do exército na província de Deir ez-Zor, mas a coligação refuta a acusação, dizendo que não atingiu nenhum alvo na zona. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Síria condenou o ato, que considerou uma hedionda agressão, e enviou cartas ao secretário-geral das Nações Unidas e ao chefe do Conselho de Segurança daquele organismo, pedindo a aplicação de medidas para garantir que nenhum incidente do género volte a acontecer. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, baseado na Grã-Bretanha, também anunciou a ocorrência e relatou 4 mortes. Em comunicado, a coligação diz que realizou 4 ataques aéreos no domingo, dia 6, em Deir ez-Zor, cerca de 55 km de referido acampamento militar, e prometeu investigar o que aconteceu.
As Nações Unidas fizeram hoje o seu maior apelo humanitário de sempre para lidar com o crescente número de crises no mundo. A ONU procura 20 mil milhões de dólares americanos para ajudar cerca de 87 milhões de pessoas em 37 regiões e países no próximo ano. A organização anunciou que a Síria, Iraque, Sudão do Sul e Iêmen são os países onde as necessidades são maiores.
O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, pediu hoje em Paris aos governos para conseguirem um acordo para limitar o aquecimento global e mudar a economia para fontes de energia mais verdes. O relógio está correndo em direção à catástrofe climática, alertou Ban Ki-moon. Segundo a Reuters, Ban disse aos ministros dos Negócios Estrangeiros e do Meio Ambiente que fora destas salas de negociação há uma maré mundial de apoio a um acordo forte e universal. O encontro marcou o início da fase de intensas conversações na Cimeira Global sobre as mudanças climáticas, que termina esta sexta-feira na capital francesa. Na semana passada, os negociadores aprovaram um esboço e remeteram as questões mais difíceis às autoridades dos seus países.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos hoje começar na Lunda Norte, no Cambulo, onde se registaram violentos confrontos entre garimpeiros e a polícia. Uma esquadra da polícia foi destruída. Há pelo menos 2 mortos e 3 feridos graves. Manuel José.
Tudo aconteceu em Cambulo, município da província da Lunda Norte, segundo o dirigente do PRS, quando elementos da polícia local tentavam chegar a um acordo sobre os diamantes apanhados pelos cidadãos. José Tizal, secretário para a informação do PRS na capital, diz pelo facto dos garimpeiros terem rejeitado a negociação. Começou o conflito.
A polícia daquela esquadra esquadra, com a orientação do seu comandante, que é o esquadra, o senhor Figueiredo Fifa, foram lá para poder negociar com os garimpeiros, a fim de estarem a beneficiar percentagem e custo do suor de quem sofre. E por não haver o processo, ali logo a polícia começou a fazer disparo contra os cidadãos, atingiu um cidadão da nome Cabuanga. E quando os cidadãos, como garimpeiro, viram que o outro foi ferido, eles revoltaram. Os agentes, quando viram o povo a revoltar, começaram a fazer disparo contra os garimpeiros, atingiram dois cidadãos, acabaram por morrer. Nesses disparos, causou três feridos. A população queimou a esquadra com uma viatura que não foi queimada de marca Toyota, cor branca, duas motos e um computador.
Em resposta, a polícia de intervenção rápida entrou em cena e 14 jovens de Cambulo foram detidos.
Qualquer jovem que estava de passagem e se encontrava demotorizada era levado à esquadra, ao comando municipal. Apreenderam 14 jovens, até agora estão detidos nas mãos deles, presos até que vão assumir o carro que foi queimado, e moto e computador.
Lembrar que a região das Lundas tem sido habitual em confrontos entre as autoridades e elementos da população que, por não terem um emprego, dedicam-se ao garimpo artesanal. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora para Benguela, onde dezenas de militantes da Casa CE saíram às ruas para marchar pela paz e democracia. Membros do autodenominado Movimento Revolucionário viram na marcha do partido de Abel Chivukuvuku uma oportunidade para também expressarem os seus pontos de vista. João Marcos.
A marcha promovida pela Convergência Ampla de Salvação de Angola, para a qual acorreram militantes e não só, teve como pano de fundo acontecimentos que estarão a colocar em causa a estabilidade, conforme refere a organização. Entre os vários participantes estiveram jovens do autodenominado Movimento Revolucionário, inúmeras vezes travados pela polícia. Talvez por isso tivessem mostrado cartazes com imagens dos companheiros que estão a ser julgados em Luanda, na mesma altura em que exigiam mudança a nível do aparelho central da governação. Na hora das explicações que se impunham, o secretário provincial da Casa revelou que os conflitos de terra, na base de três assassinatos, são a demonstração de cenários adversos à consolidação da paz.
É uma espécie de negação do direito à terra aos cidadãos na província de Benguela. Isto tem provocado conflitos entre a polícia e a população. A população vai tendo paciência, vai assistindo às agressões físicas desencadeadas pela Polícia Nacional, vai assistindo às detenções arbitrárias e vai assistindo, digamos, à morte dos seus entes. Isto priga, infelizmente, a paz em Angola.
Francisco Viena vai mais longe e afirma que o discurso oficial é equivalente a um exercício de hipocrisia.
Aqueles que dirigem o país, fundamentalmente o senhor Presidente da República, apoiado pelos seus correligionários, vão falando sobre a paz, vão apelando sobre a paz, sinto que vão apelando sobre a paz de modo muito hipócrita. Vão falando sobre a paz de modo muito falseado, não é verdade? Porque quem quer a paz não reprime. Quem quer a paz não reprime os seus cidadãos. Quem quer a paz não reprime os seus eleitores.
De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora para Luanda, onde está a decorrer o julgamento dos ativistas acusados de sublevação ou de tentarem derrubar o governo. Numa carta aberta ao Presidente da República, que qualifica o julgamento de um teatro, os ativistas ameaçam não se fazerem mais presentes ao tribunal e levarem a cabo uma greve de fome coletiva pelo facto do julgamento estar a demorar muito tempo. O Koko Mukuta está a acompanhar o julgamento.
O 16º dia de julgamento começou com a exibição de dois vídeos confrontando Albano Pingo Bingo, de quem queriam saber se esteve ou não no encontro onde, segundo o vídeo exibido, o professor Domingos da Cruz e o engenheiro Luate Beirão explicavam o suposto financiamento que algumas instituições atribuem a pessoas e organizações. Os vídeos já foram contestados pela defesa e ativistas presentes no dia de debate. Alegadamente apresentado no vídeo, já denunciaram a sua manipulação. Sem responder às perguntas do Ministério Público, a audiência de Albano Bingo Bingo terminou também sem qualquer questão da equipa de defesa. Entretanto, no princípio de tarde, o juiz Januário Domingos José, após as suas perguntas preliminares ao 11º réu, José Gomes Ata, desentendeu-se com aquele. O desentendimento terá estado relacionado com o facto de Ata ter admitido parcialmente o que estava escrito nos autos de instrução preparatória. Ata afirmou que não podia confirmar a assinatura constante no referido documento. Este desentendimento levou ao juiz a castigar José Gomes. Ata obrigando-o a responder durante mais de 2 horas de pé. Ata denunciou ainda que tinha sido coagido a aceitar o crime de rebelião. José Gomes Ata foi interrogado também sobre se já participou nas eleições e se respeitava os símbolos nacionais. Na ocasião, o juiz Januário Domingos José disse que considerava o presidente da República um símbolo nacional, mas segundo o advogado Zola Ferreira, também membro da equipa de advogados que acompanha as audiências, o símbolo nacional são apenas bandeira, hino e o escudo.
Em que o Presidente da República era um símbolo. E isto é uma aberração, porque o Presidente da República não insistiu de que fosse que esse Presidente era um símbolo. É um órgão de soberania.
Mas não é o juiz que perguntou se o Presidente é um símbolo ou não.
Isso é um símbolo nacional do Presidente da República. O ACA não quis responder essa pergunta. Então insistiu por aí. O juiz deu a entender e disse sim, a audiência que o presidente era um símbolo. Passou daquilo que nós achamos, já que estamos a ver um julgamento meio influenciado. O presidente não é um símbolo. Temos 3 símbolos no país: a bandeira, o hino.
Para amanhã está prevista a conclusão do interrogatório de José Gomes Ata e o início do interrogatório ao jornalista Cedric de Carvalho. Em carta aberta ao Presidente da República, assinada por 14 dos 15 ativistas, os ativistas falam de uma nova greve de fome e de irregularidades no julgamento. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Vamos continuar em Luanda. O Tribunal Provincial de Luanda absolveu há poucos dias 6 membros da Igreja Universal do Reino de Deus que tinham sido acusados de responsabilidade na morte de 16 pessoas e pelo ferimento de centenas de outras. Os ouvintes terão recordado que essas pessoas foram esmagadas quando tentavam entrar num estádio onde se realizava, a noite de 31 de dezembro, uma vigília. A decisão do tribunal foi condenada por um líder cívico, conforme nos diz o Venâncio Rodrigues.
Na passada semana, os pastores José Augusto Dias, João António Bartolomeu, Filmar Amaril do Vitomba Batalha, Maurício do Amaral, Felipe Manuel do Rosário Mendes e Hermógenes Barcelo Neto, este último julgado à revelia, foram inculpados dos crimes de homicídio voluntário e ofensas corporais de que tinham sido acusados pela Procuradoria-Geral da República. O presidente da Liga Internacional de Defesa dos Direitos Humanos e Ambiente em Angola, Castro Freedom, disse que o tribunal errou na sua decisão. O responsável diz que o tribunal não teve em conta o ressarcimento dos danos morais causados às famílias das vítimas.
As pessoas não podem cometer crimes dessa natureza e serem soltos assim de forma leviana. A não ser que o tribunal, para além daquilo que tornou público, fez outra coisa para a reparação dos danos às vítimas. Porque as vítimas não foram só aqueles que morreram. As vítimas são as crianças que ficaram sem o pai, sem a mãe. As vítimas são os pais que ficaram sem os seus filhos, as suas filhas que tiveram lá. As vítimas é a própria sociedade angolana que perdeu os cidadãos e cidadãs.
Castro Freedom considera que muitas igrejas em Angola perseguem outros fins que não a evangelização.
Porque hoje as igrejas nascem como se fossem cogumelos. Aparecem do dia para a noite, estão aí a fazer propaganda, a reunir pessoas, etc. E nunca se sabe o que é que muitas dessas igrejas trazem por trás, o que é que trazem na manga. Nem tudo o que diz senhor, senhor, serve às boas causas. E muitas dessas igrejas que andam por aí são mercantilistas. Nós temos conhecimento de casos de pastores que não fazem outra coisa senão a missão pastoral e constroem palacetes. Com que dinheiros? Vindos da onde? Então, mas existe aí a lei do branqueamento de capitais. Por que é que não se começa a agir também nessas congregações, nessas igrejas?
Insatisfeito com a decisão do juiz, está também o Ministério Público, que anunciou que vai recorrer da sentença junto do Tribunal Supremo. Os absolvidos eram réus num processo crime instaurado pelo Ministério Público na sequência dos incidentes ocorridos na noite da vigília denominada Dia do Fim, a 31 de dezembro de 2012, na Cidadela Desportiva, que resultaram na morte de 16 fiéis e em mais de 100 feridos. O acórdão lido pelo juiz da causa, Manuel António de Moraes, refere que o tribunal não colheu elementos suficientes para afirmar com juízo de certeza que os réus tinham cometido os crimes dos quais foram acusados e pronunciados. O governo de Angola havia suspenso por 60 dias todas as atividades da Igreja Universal do Reino de Deus, por considerá-la culpada pela morte dos 16 fiéis, incluindo crianças e de centenas de feridos, na noite de 31 de dezembro de 2012. Uma comissão de inquérito dos órgãos auxiliares da Presidência da República tinha apurado que os fiéis tinham morrido pisoteados e por asfixia, porque a Universal atraiu para o estado da Cidadela Desportiva em Luanda mais pessoas do que o local suporta. Benassa Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Continuamos em Luanda e voltamos ao contacto do Manuel José, o reeleito líder da UNITA, Isaías Samakuva. Disse que espera contar com o apoio dos outros dois candidatos à presidência que perderam a eleição para a liderança do partido no Congresso, que terminou no sábado. Manuel.
O presidente da UNITA pediu aos seus concorrentes para integrarem a sua direção para o objetivo principal.
Conto com a sua inteligência, com a sua capacidade, a sua lealdade, para integrar a equipa de dirigentes que conduzirá a UNITA à vitória em 2016. O companheiro Abílio Camalata Nuno, conto com a sua inteligência, a sua coragem e a sua lealdade para integrar a equipa de dirigentes que conduzirá a UNITA à vitória em 2017.
E os derrotados aceitaram o desafio e o resultado da votação.
Nós mostramos um caminho e os militantes não estão preparados para esse caminho. Com certeza tiveram que escolher a outra opção.
Mas teve algum motivo que pudesse beliscar a lisura deste processo eleitoral?
Acho que não.
Camalata Nuno, aceitando a derrota, Lucamba Gato usou uma máxima para dizer sim.
Em política nunca há certeza. Em política joga-se, ganha-se ou perde-se.
Pela quarta vez consecutiva, Isaías Samakuva leva melhor sobre os seus concorrentes direto em Congresso para a liderança da UNITA. Em 2003, 2007, 2011 e agora em 2015, Samakuva supera dois concorrentes. Um deles, Lucamba Gato, pela segunda vez perde para Isaías Samakuva. E Abílio Camalata Nuno, que se estreia a perder na corrida ao cadeirão máximo do maior partido na oposição. A Samakuva não conseguiu conter a emoção de ter sido reconduzido à presidência da UNITA, que cantou depois do anúncio da vitória.
A nossa lâmpada não se apaga, a nossa lâmpada não se apaga. Uachá! Uachá! Uachá!
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Aqui Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Nós estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. E pode ir à internet para ver as nossas notícias e reportagens www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samakuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora vamos falar do problema da seca no sul de Angola. Tivemos aqui recentemente o bispo do Namibe a dar-nos detalhes da situação dramática que se vive ali. Agora hoje vamos para o Cuando Cubango. O Fernando Caetano tem a reportagem.
A aldeia de Olu Copal, município do Quangar, no limite entre a província do Conde Cubango e Namacunde, no Cunene, e a região da República da Namíbia de Ocongo, está a viver momentos bastante difíceis devido à seca, facto que esteve na origem de manadas de gado percorrerem várias centenas de quilómetros até o rio Cubango para encontrar água. Na região vivem cerca de 4 mil habitantes que dependem única e exclusivamente da agricultura de subsistência e da pastorícia. Atualmente, em Olopale, existem pouco mais de 70 mil cabeças de gado bovino, além de caprinos e suínos, e se afigura como a região mais rica neste domínio. Devido à escassez das chuvas, que por sinal afeta toda a região do Conde Cubango, homens e animais partilham mesmo o bebedouro, com vários riscos para a saúde. Para colmatar a situação, os habitantes uniram esforços e abriram furos artesianos para encontrar água, escavando a grandes profundidades, e nem todos conseguem manter a reserva de água, o que torna complicada a vida dos camponeses que nos meses de maio até setembro são forçados a percorrer longas distâncias até a comuna do Savate, onde passa o rio Cubango. De acordo com o Sob António Cambinda, neste período assiste-se maiores movimentos de transumância de gado até às margens do rio Cubango. Olopale detém mais de 1000 criadores de gado. Para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. Entretanto, Eusébio Amarante, diretor da Caritas, a organização de caridade da Igreja Católica, disse ser necessária uma maior intervenção do governo para se evitar o agravamento da fome no sul de Angola. A Caritas acaba de lançar uma campanha que visa apoiar as pessoas mais afetadas, não só pela seca, mas também pela crise financeira no país. Nós falamos com Eusébio Amarante.
A campanha que estamos a fazer do Advento, que inclui o Natal, é uma campanha que prevê atender aquelas famílias ou pessoas em situações mais carenciadas ao nível interno de cada diocese, isso podíamos ter dito em cada província.
Sim.
E em casos especiais, quando tivermos doações, fundamentalmente de instituições que o queiram fazer na base da responsabilidade social, e dirijam essa doação, e se essa doação estiver dirigida para o Cunene, sim, nós vamos levar para o Cunene, para o Namíbia ou para o Lubango, que são as zonas mais críticas neste momento. Apesar disso, a campanha é para todo o país, é para as vítimas espalhadas pelas diferentes zonas críticas do país face à crise econômica que a população mais pobre está a sentir de forma muito forte.
Nós tivemos aqui uma entrevista com o bispo do Namib, em que ele contou de forma dramática a situação que se vive na província em termos de fome em certas zonas do interior, e falou também do Cunene e também da Uila. Você está a par do que é que se passa precisamente devido à seca nessas províncias? Qual é a situação? É uma situação grave?
Apesar de silenciosa, já é grave. O nosso ministro da Reinserção Social, há coisa de 2 semanas, se não me engano, ele também lá estava e viu que a situação já era preocupante. O bispo de Namibe, o Dom Silenapo, é o pastor do povo desta região, desta província. Ele viaja por província dentro, sabe bem o que está a acontecer. Acredito que se tivessem entrevistado o Dom Gabriel ou o Dom Pio e Punhate do Cunene, sim, eles seriam também corroboradores da situação crítica. Na verdade, a situação é preocupante. A desnutrição já é muito aguda e, em certos casos, eu refiro-me sempre às pessoas mais críticas, em situação econômica mais crítica das comunidades, né? A Igreja sempre começa por se revelar nas pessoas em condições mais críticas. E eu acho que a aportação do Sr. Bispo começa por ali. E, neste sentido, já há, sim, uma situação muito crítica nas zonas. As famílias pobres estão a passar muito mal, o gado já está a morrer, não há água e, consequência disso, a alimentação é bastante escassa e é necessário, sim, uma mão pesada do ponto de vista de contribuição das estruturas públicas para que a situação não se dramatize ainda mais.
Página desportiva, vamos dar uma vista de olhos pelo futebol europeu. Começamos em Portugal, onde ontem o Sporting de Braga empatou a 0 bolas com o Moreirense e atrasou-se na luta pelos 3 primeiros lugares. Braga está agora a 3 pontos do terceiro, o Benfica, que, contudo, tem menos um jogo e que bateu a Académica por 3-0. Os dois primeiros ganharam, o Porto e o Sporting. O treinador do Sporting é Jorge Jesus e disse que o facto da sua equipa estar em primeiro lugar é, de certo modo, uma surpresa.
Não esperávamos nesta altura, esperávamos que andarmos atrás daqueles que são bicampeões e daqueles que normalmente são campeões em Portugal, e nós queríamos intermeter-nos entre eles. Neste momento somos nós que estamos à frente e temos que tentar defender essa posição, jogo a jogo, mas portanto é passo a passo. Nós vamos caminhando, caminho difícil, um caminho onde ninguém esperava onde nós neste momento estamos colocados, um caminho que vamos ter muitos obstáculos pela frente, como tivemos hoje, e ter capacidade para poder sair deles com uma vitória. Foi aquilo que o Sporting fez hoje e muito bem.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting, que se mantém em primeiro lugar no campeonato português. O Sporting comanda com 2 pontos de vantagem sobre o Porto, mais 8 que o Benfica, que, contudo, tem menos um jogo. Na vizinha Espanha, Barcelona empatou, Real e Atlético de Madrid ganharam. O que é que isso significa? Pois significa que Barcelona continua no topo, mas agora com apenas mais 2 pontos que o Atlético, mais 4 que o Real. A Inglaterra continua o descalabro do atual campeão, o Chelsea de José Mourinho. Perdeu em casa com os desconhecidos do Bournemouth por 1-0. Chelsea está em 14º lugar com 15 pontos. Está a 17 pontos do Leicester, que é a sensação. Está isolado no topo com mais 2 pontos que o Arsenal. Tem mais 3 que os dois Manchester, o City e o United. Na Alemanha, Bayern de Munique perdeu pela primeira vez, o que confirma o velho ditado: não se pode ganhar todas. Perdeu com o Borussia Mönchengladbach por 3-1. Continua isolado no topo com mais 5 pontos que o Borussia Dortmund e mais 14 que o terceiro, que é precisamente o Borussia Mönchengladbach. Em Itália, o Nápoles perdeu com o Bolonha, 3-2. Perdeu também a liderança para o Inter, que tem 33 pontos, seguido do Fiorentina com menos 1 ponto, o Napoli com menos 2. Tudo muito renhido em Itália. Como os ouvintes sabem, está a decorrer a cimeira sobre as alterações climáticas em Paris. O nosso correspondente está lá.
Iniciou esta segunda-feira a derradeira fase das negociações para o alcance de um acordo para combater as alterações climáticas, com os ministros do ambiente dos mais de 190 países a serem os protagonistas das discussões da 21ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Depois do projeto elaborado ao nível técnico, muitas são as inquietações levantadas pelos países menos avançados, do qual Moçambique e Angola fazem parte, que exigem tratamento diferenciado, segundo deu a conhecer a ministra angolana do Ambiente, Fátima Jardim.
E aqui o que estamos a ver é que os problemas são enormes, porque as questões ambientais não são só as mudanças climáticas, os países menos avançados. Nós temos pobres, nós temos a questão do saneamento, que é tão grave, temos outros reptos que, acrescentados a este, naturalmente fazem dos países menos avançados países com imensas vulnerabilidades ambientais e, por outro lado, que se refletem nas questões económicas, sociais, ambientais, que se refletem nas suas intenções de desenvolvimento. Portanto, estamos aqui, de facto, a queremos ter, conjuntamente com a África, como aqui verificou, uma voz única, que é de podermos ser naturalmente compensados.
De Paris, Alfredo Júnior, cobrindo a COP21 para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Ele vai voltar na segunda meia hora. Até lá vamos ficar com um pouco de música angolana. Pérola e C4 Pedro, Fica Parado. You know how we do, right?